E de segunda dose em 1939.
1939.
E doses aplicadas, primeira dose em 3.610, segunda dose em 1.312. Então a gente recebeu um total de 6.125 doses e aplicamos 4.922. Esse número está um pouco divergente, um número grande, porque a maior parte dessas doses foram recebidas sexta, né?
Isso, a gente recebeu muitas doses sexta, tanto de primeira como de segunda dose. E além disso, ainda tem a questão da vacina AstraZeneca da Fiocruz, que a terceira, a segunda dose dela ainda não começou a ser aplicada. Mesmo aqueles profissionais que tomaram já em fevereiro ela, a segunda dose ainda não foi aplicada. Por isso que o valor da segunda dose é bem mais baixo.
Com relação ao consórcio, antes de falar do consórcio, eu vou logo deliberar aqui sobre o problema que a gente está tendo na vacinação. O governo do estado está tomando por base, o último censo do IBGE de 2010. Esse censo está bem defasado. Só para você ter uma ideia, de 2010 para cá são 11 anos. Então, aquele pessoal que entrou no público-alvo de 75, que é a faixa etária que a gente estava começando a iniciar a vacinação, há 10 anos atrás eles estavam no público de 65. Então hoje eles estão no de 75. Então quem tinha 65, 66, 67, 68 e 69 anos, há 10 anos atrás, está todo nesse público-alvo de agora. Só que o governo do estado está pegando a base de 10 anos atrás. Então, Ministério da Saúde. Então o que é que está acontecendo? Nós estamos tendo uma defasagem muito grande no público-alvo. E já passou. Então, por exemplo, 90 anos acima, o governo considera que já foi vacinado 100% da população daquele público-alvo, sendo que não foi. E agora, essas doses que estão chegando agora, eu não posso vacinar mais de 90 anos para cima. Então, ficou muito idoso sem a vacina. E que não pode mais receber agora. Então, foi o que a gente fez. A gente fez uma relação nominal, fizemos um levantamento através das nossas equipes de atenção básica, e estamos enviando hoje para o Ministério da Saúde, para a CESAP, o governo do estado tomar ciência da quantidade de pessoas que ficou prejudicada sem, que não tomou e que não pode mais tomar. Porque o público-alvo agora sempre vai avançando, diminuindo a idade, certo? E não é cumulativo, eu não posso pegar um público-alvo novo e vacinar um para trás, certo? Não foi só Pix que aconteceu isso, quase todos os municípios do Piauí está acontecendo, está tendo muita reclamação lá na CESAP quanto a isso. E nós estamos enfrentando esse problema. Tem idoso aí procurando na Câmara do Vereador, procurando na secretaria. Rapaz, eu não tomei, mas não, eu não posso mais. Eu tenho que seguir um informe técnico que vem junto com as doses. Certo? Nós já estamos procurando resolver isso aí. Com relação ao consórcio, o consórcio ele foram três etapas. Ele teve a adesão dos municípios. No Piauí, só 22 cidades, 224, se cadastraram a tempo. No Brasil todo, só 30% dos municípios se cadastraram. Aí, depois do cadastramento feito com sucesso pela cidade de Pix, a gente aprovou na Câmara Municipal a legislação para poder embasar, né, essa compra. E o terceiro e último passo é hoje de tarde, 3 horas da tarde, a Assembleia Geral do Conectar, que é o nome que eles batizaram o consórcio. Então, hoje, 3 horas da tarde, vai ter uma Assembleia Geral onde vai finalizar o processo. A partir de amanhã, tá tudo certo, tudo pronto, para na hora que surgir uma possibilidade de compra, já tá tanto o município cadastrado como o próprio consórcio já está no jeito de fazer essas compras.
Cara, essa notícia aí é boa do consórcio. Agora, essa do fator idade é preocupante. Porque é preciso que haja essa compensação, senão muita gente vai ser prejudicada.
Eu tenho duas opções, eu tinha duas possibilidades para resolver o problema. Uma, que foi a minha primeira ideia, que era o que eu realmente queria, mas depois que eu fui convencido a não fazer, e vou explicar por quê, era pegar, mesmo desobedecendo uma ordem do Ministério da Saúde, era pegar essas doses que estão vindo para um público mais novo e finalizar a vacinação de quem ficou para trás. E aí eu justificaria, né? Poderia até ter um problema aí jurídico, mas eu estava disposto a enfrentar isso, porque eu não acho justo deixar a gente para trás. Mas, conversando lá com a nossa equipe, o jurídico, ele disse: não, ó, siga o protocolo e a gente vai fazer uma cobrança, porque, por exemplo, se eu pegar essas doses para outro público-alvo e vacinar um público que ficou para trás, eu não vou, por exemplo, o Estado, o Ministério da Saúde, não vai depois ter um controle de quantas pessoas de cada público-alvo faltou vacinar para ele mandar o complemento. Porque com, a gente vai ter um pequeno problema de atraso, mas com certeza vai vir essas doses complementares para atender aquele público que ficou para trás. Se eu vacinasse eles com a dose do público-alvo que nós estamos hoje, eu teria um problema, não agora, mas mais na frente, porque iria faltar dose para esse público-alvo atual e eu tamparia um buraco e destamparia outro, certo? Então a gente decidiu seguir o protocolo, mas fazer tanto reportar para o Ministério da Saúde e para a CESAR que houve essa falha. Não é um problema só de PIX, é geral, porque o censo do IBGE é para o Brasil todo e está todo defasado, certo? Nós estamos desenvolvendo aqui, né, continuando aqui com a pauta, desenvolvendo aqui com o Fátima, com o pessoal do marketing, uma campanha de conscientização municipal para pegar mais em cima do distanciamento, do cuidado, do uso da máscara, né? Nós estamos tendo algumas falhas aqui no município, a gente vai fazer uma campanha de conscientização e junto com essa campanha de conscientização, a gente vai fazer uma campanha de doação de sangue, né, Fátima? Que com a pandemia diminuiu muito o banco de sangue, né, no estoque do tanto do hemorro. É basicamente isso.
Mariana, quer acrescentar alguma coisa logo ou não?
Não, é só realmente reforçar isso que ela falou, é como eu mostrei para vocês. Quando a gente recebe as vacinas na Regional de Saúde, a gente já recebe informando qual é o público-alvo, a quantidade que vem, a quantidade das pessoas que devem ser vacinadas. E aí é como o Aldo falou, se a gente for pegar de um público para ficar vacinando o outro que ficou faltando, a quantidade que vem para o público posterior já não é nem suficiente para ele. Imagine se a gente começar a tirar para vacinar o outro. Então a gente vai estar tampando um buraco e descobrindo o outro, realmente.
Algumas pessoas têm ligado para a gente, e bem provável, primeiro para os colegas também.
Eu tenho que ligar bastante.
Dizendo de que alguns idosos foram mais do que uma vez no posto de vacina e não conseguiram se vacinar. E alegaram de que o número de senhas não era suficiente, entendeu? Por falta de informação, foi um número maior de pessoas do que o número de senhas que estavam disponíveis. Existiu esse padre?
O que acontece, isso aí acontece, é óbvio que acontece, porque não é uma campanha de uma vacina específica para, por exemplo, poliomielite, é só aquele grupinho ali de criança e tal. Não, é uma vacina que todo mundo quer. Então, se já não vem, como eu acabei de relatar, se já não vem quantidade suficiente para cada público-alvo que é destinado, então, por exemplo, se eu destino 250 doses que nem a gente destinou hoje lá para o Premen, para esse público-alvo, como está um desespero pela vacina, vai 300 pessoas, vai voltar 50 sem vacinar, porque não tem dose suficiente. Então, a gente distribui 250 senhas, não tem como destinar 260, porque eu só tenho 250 doses, e sempre vai ficar um grupo que vai atrás da vacina sem vacinar. É óbvio que acontece, não tem como não acontecer isso.
É essa história. Se a gente tem, vamos supor, 500 idosos de 80 a 89 anos para vacinar e a gente só recebe 300 doses, então a gente não tem como transformar essas 300 doses em 500. Então vai voltar 200 idosos sem vacinar.
O critério mais justo é de ordem de chegada. Não tem isso. Outro.
Ordem de chegada. A verdade, triste verdade dessa vacinação é que não tem como não dar problema, porque não tem dose suficiente, está defasada a informação que o Ministério da Saúde tem, o governo do estado também não está ajudando, está atrasando o envio das doses para os municípios. PIX agora até, a gente fez até uma denúncia lá dizendo, ó, está chegando atrasado, saiu até em algum local aí que era por conta que o município não estava. Estava atrasando a informação no portal, sempre que eu fui atrás de averiguar e não estava tendo problema nenhum com o município. A verdade é que está tendo atraso, não está tendo dose suficiente. O que a gente pode fazer aqui para melhorar, a gente está fazendo. Agora, eu sei que vai ser uma campanha difícil, vai chover crítica, mas não tem solução. O único órgão que pode solucionar o problema é o governo, o Ministério da Saúde, enviar a quantidade de dose suficiente.
E aí, assim, a cada etapa, a gente vai evoluindo. Por exemplo, a gente viu que na etapa dos idosos de 90 anos, os postos de saúde conseguiram atender bem a demanda porque era um público reduzido. Dos de 85 a 89, também conseguiu atender bem. Mas quando chegou no dia 80, já foi uma quantidade muito grande de idosos para um espaço pequeno. Então, o que é que a gente fez? Agora, a gente já descentralizou essa vacinação para os colégios, que são locais cobertos, assim como a gente fez com os profissionais de saúde. Hoje mesmo, cedo estava chovendo e a gente colocou todos os profissionais para dentro do colégio para que a gente consiga abrigar eles da melhor maneira possível.
Essa questão do espaço, Mariana, lembrou bem que eu digo para mim, né? Para mim, uma fila considerável lá fora, o sol já estava forte, até para Mariana. E esse pessoal aqui passou, vendo o melhor. Quando vocês colocaram todo mundo para dentro, pronto, aí ficou silencioso, entendeu, pessoal? Então, essa questão do espaço é muito importante. O colégio é um local.
É isso, aí como você viu lá, a gente faz a demarcação do chão, é uma luta constante para fazer com que essas pessoas cumpram com a demarcação, né? Acho que o senhor viu também a gente lutando em relação a isso, que é até importante essa conscientização que a secretaria vai fazer de manter o distanciamento social, porque a gente faz a demarcação no chão, a gente solicita o espaço entre um e outro, a gente disponibiliza álcool em gel e exige o uso de máscaras. Então, para os idosos, além de tudo, vamos disponibilizar cadeiras também para que eles fiquem bem acomodados e todos dentro do colégio.
Então, a questão da ceia é o seguinte, só tem 250 ceias, então se tem 500 pessoas, evidentemente a metade não vai ser atendida. Uhum. Mas como fazer para que evitasse esse tanto de idosos se deslocando para aquele outro lugar? Não tem dificuldade de veículo, de transportar. Não teria como avisar, bom, gente, nós só temos 300 ceias, então é por hora de chegar. Eu sei que vai causar uma correria muito forte, uhum, mas seria melhor do que a pessoa ficar lá, digamos, chegar de madrugada.
Mas sempre tá... vai haver essa ida de todo mundo naquele horário para poder,
isso,
entendeu? Sabe,
seria bom que tivesse uma maneira de você...
Está sendo avisado o horário e está sendo avisado a categoria de quem vai ser vacinado, entendeu?
É que se hora de chegar daí é que é bom.
Mas só tem como você for fechar, porque todo mundo é prioridade. Então a prioridade,
isso,
dentro da prioridade,
todo mundo
é
da prioridade.
Chegar.
E aí, assim, a nossa orientação, a gente está pedindo para que os seguranças cheguem bem mais cedo, isso, já para poder orientar. Hoje mesmo, nosso segurança chegou 10 para 5 no pré-mem, isso, e já orientou, já organizou da forma correta.
E assim, vão ser entregues a partir de que horas?
É a partir de 7.
7 horas.
Isso, porque a gente marca para 7:30 e a gente não quer estimular esse comportamento de a pessoa estar chegando de madrugada, tá certo? Assim, nossa intenção era que começassem a chegar mais próximo do horário mesmo. Mas aí, infelizmente, é algo como que a gente não tem como controlar.
Até porque distribuiu aquelas 250, quem não recebeu já sabe que não foi possível.
Carry on my wayward son.